É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 26 de junho, quarta-feira, em ritmo de música para bebês, a Hora do Bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Boa tarde, Deise. Gente, eu sou Célio Santos, hein?
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Vai começar o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder. Então eu vou apresentar essa menina especial. Isso tem pá. Salva de palmas pra Marina. Pina, mina de morfina, seracotina. Esse é o Grupo Tri que tá chegando pra cantar pra vocês.
Tá começando o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder.
Vamos começar! É isso mesmo, já começamos, mas o nome dessa música também é Vamos Começar. Nome dessa música do grupo Tri, com três Is, que trabalha o imaginário infantil, a musicalização para bebês e ensina aos pais como ensinar música de forma prática, integrativa e descontraída para seus filhos.
Bebês e crianças amam música, né? E adultos também. E choveram pedidos de ouvintes que solicitaram que a gente falasse sobre música para bebês. Quem é mãe e pai sabe que bebês e crianças são simplesmente encantadas por música. Se além de ouvir, eles puderem ver e dançar, aí é que ele fica melhor ainda.
Mas se você está ouvindo o nosso programa, poderá se divertir nesse período super delicioso com várias descobertas. Porque durante esta edição, há muito mais pra gente conversar sobre este assunto. É que hoje o nosso tema é musicoterapia para bebês. Prepare-se, é uma programação musical para todos vocês.
Que coisa boa, minha gente! Falaremos também sobre a dança para gestantes, como os bebês aprendem a ouvir dentro da barriga e como aproveitar melhor os benefícios da música.
É nesse clima de final de junho que começamos mais um programa, A Hora do Bebê. Alô, mamãe! Alô, papai, avós e toda a família! Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela audiência. É mais um reencontro da família de ouvintes HBB, Deise.
É numa perspectiva terapêutica que começamos a 19ª edição do nosso programa com o tema Musicoterapia para Bebês. Quais benefícios e como aproveitar? Vamos musicalizar o seu dia, a sua tarde, a sua noite, mas trazendo muitas informações para deixar essa edição mais musical do que nunca.
Lembrando que estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Vamos então agora saber o que vamos levar até você na Hora do Bebê de hoje. Confira!
Hora do Bebê?
Na Hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é o Alex Lacerda. Ele que é musicoterapeuta e vai nos explicar sobre como a musicoterapia pode ajudar os bebês a ficar mais tranquilos. Quem pode ser um musicoterapeuta? E quais os benefícios da música para o bebê?
Outra nossa convidada é a dançarina Ana Alves, do Mainha Maternidade Ativa, que vai nos esclarecer sobre o seu trabalho, a sua arte e o benefício infantil de suas atividades.
Na Hora do Chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a musicista Daine Salazar. Ele aceitou o desafio de falar portunhol. Além disso, a Daine vai falar sobre musicalização infantil, quando e como começar. Tô bem curiosa, viu, Célio?
Eu também. Essa eu quero ver do Benício Bittencourt, hein? Na Hora da História, vamos contar a história As Canções de Ninar, numa participação super especial da professora Lana Sheila. Isso mesmo. Hoje, teremos professora de literatura que vai nos contar sobre as canções que fazem os bebês dormirem.
Ah, o velho conhecido acalanto. E ainda tem ainda as Fernandicas na agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo, bem-vinda. E anote o nosso WhatsApp, 77 988368533, pois a hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma, descomplica. Juntos descomplicamos. Pais e mães unidos, sempre descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade, né? Vamos lá.
A hora do blablaês.
Esta é a música Mozart para bebês. Sério, quase deu um sono em nossa equipe aqui. Mas na verdade era mesmo para relaxar a equipe, os ouvintes. E aí? Relaxou vocês aí que estão na escuta? Então vamos dar uma acordada. Vamos mudar a música, senão os nossos ouvintes dormem, Célio.
Agora eu acho que acelerou até demais, hein, Daisy? Agora eu acho que deu pra todo mundo sim despertar. Esta é a música Baby Shark, do Pinkfong. Uma música que se tornou um sucesso mundial. Mas é aquela música chiclete que quase todos os pais devem conhecer. Ou pelo menos já ouviram uma vez na vida.
Os dois são sucessos mundiais, mas um provoca relaxamento e o outro provoca o quê, gente? Agitação. Mas por que isso acontece? E como isso repercute em bebês?
Musicoterapia é o uso da música no contexto de tratamento, reabilitação ou prevenção de problemas de saúde e para promover o bem-estar.
As intervenções musicoterapêuticas realizadas em hospitais, maternidades e centros de saúde atuam em complementaridade com a reabilitação física e com equipes multidisciplinares. Decorre de duas formas distintas, Célio. Consultas externas ou internamentos. Os pacientes desse contexto recorrem ao musicoterapeuta para a gestão da dor, reabilitação da motricidade, cuidados paliativos e apoio emocional.
No renomado compromisso de buscar informação com precisão, entrevistamos o músico Alex Lacerda, que é musicoterapeuta e atua em cuidados para bebês. É ele quem vai tirar algumas dúvidas sobre a musicoterapia e quais os benefícios dessa técnica integrativa e complementar. Vamos ouvir?
A hora do blablaês.
Boa tarde, Alex. O que é que o musicoterapeuta faz?
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. E a todos os ouvintes aqui da USB-FM. Que estão ligados agora no programa Hora do Bebê. Esse programa maravilhoso, né? Que é cheio de conteúdos, informações para as mães e também para os pais. E primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Dizer que sou muito grato. É uma satisfação estar aqui podendo passar um pouco do conhecimento do que vinham fazendo, que é um trabalho com a musicoterapia. E poder difundir isso, né? Para que as pessoas conheçam o que é musicoterapia, onde é feita a prática, com quem, né? Quem são os profissionais que trabalham com essa área, né?
Na verdade, a função do musicoterapeuta é de promover terapia através da utilização da música, né, e seus elementos, harmonia, melodia e ritmo, mas também não fica preso somente à música em si, cantada ou instrumental, mas sim a utilização também dos sons, né, que fazem parte do contexto do paciente. É importante isso, né? Então fazer uma relação entre sons, música e paciente, e através dessa relação promover terapia, seja numa reabilitação, eu trabalhando questões emocionais, né? Enfim.
Alex, qualquer tipo de bebê pode se beneficiar da terapia de música?
Sim, com certeza. Qualquer bebê pode se beneficiar da musicoterapia. Agora, é importante dizer que o musicoterapeuta, ele precisa fazer uma anamnese, ou seja, colher alguns dados sobre o histórico sonoro desse paciente. É, não só o histórico sonoro, mas também conhecer se o bebê tem alguma patologia, seja auditiva ou não, né, que isso é importante saber. Mas não só também as músicas, né, que a mãe escutava durante a gestação. A partir disso, se não me engano, da 21ª semana, que é onde o bebê começa a identificar a própria voz da mãe, né? E escuta também os sons internos da mãe, né? O batimento cardíaco, sons peristálticos. E tudo isso faz parte do histórico sonoro desse paciente, né? Então é a partir daí que o musicoterapeuta vai traçar seus objetivos e promover essa terapia, né? Fazendo a relação de som, sons e o paciente, né? Então é através dessa relação de sons, música e o paciente que promove-se a terapia, né? Aquelas crianças que são bastante agitadas, que não conseguem dormir, né? Por exemplo, crianças também que vivem na UTI, né? Que aí tem os barulhos das máquinas e isso acaba estressando o bebê também, tem dificuldade para dormir. Então a musicoterapia pode ser trabalhada também para trazer essa qualidade de vida para os bebês, né?
Uma dúvida surgiu aqui. Diga pra gente, quem é qualificado para a prática da musicoterapia?
Essa pergunta é bastante importante, porque só quem pode fazer a musicoterapia é quem é musicoterapeuta. Ou seja, para ser musicoterapeuta precisa se qualificar, fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Existem músicos que acham que porque tocam, né, e trabalham com alguma pessoa, algum paciente que tenha alguma necessidade física, mental ou comportamental, que é musicoterapia, mas não. Para ser musicoterapeuta, precisa se qualificar, uma graduação ou uma pós-graduação.
Alex, para terminar nossa entrevista, diga pra gente o que não é musicoterapia, porque eu acho que algumas pessoas ainda confundem tipos de músicas com a musicoterapia. Explique pra gente.
Deise, essa pergunta é bastante importante, porque existem muitas dúvidas e bastante confusões entre o que é realmente musicoterapia, né? Dando um exemplo aqui, educação musical, quando eu fiz minha prática de estágio, eu trabalhei educação musical com pessoas especiais, que tinha uma diversidade muito grande de patologia, TDAH, autista, síndrome de Down, paralisia, enfim. Mas lá eu trabalhava aspectos musicais, ou seja, a gente trabalhava improvisação, improvisação rítmica, que era com sons com corpo, composição, a gente fazia algumas canções, né, eles mesmos que compunham e então a gente trabalhava também aspectos musicais como timbres, né, reconhecimento de instrumentos, sons graves e agudos, construção de instrumento, né, o aprendizado em um instrumento percussivo. Então o objetivo aí da educação musical eram aspectos musicais, mesmo sendo com pessoas especiais. Claro que existia uma socialização, inclusão, enfim. Mas na musicoterapia o objetivo é a terapia em si. Seja em uma reabilitação de fala, um transtorno de ansiedade, reabilitação de marcha, né? Questões de memória, por exemplo, não é o caso, mas com pacientes com Alzheimer, né, que trabalha questões da memória. Então, o objetivo da musicoterapia é a terapia, né? Trazer qualidade de vida para o paciente. Claro que também trabalhando socialização, inclusão, quando é trabalhado em grupo, né? Meu TCC foi justamente esse, né? As divergências entre a educação musical e a musicoterapia. O elemento é o mesmo que a música, mas o que diferencia aí vai ser o objetivo. Ou seja, a educação musical não é musicoterapia e musicoterapia também não é aula de música, né? Por exemplo, às vezes quando eu faço algumas sessões, os pais das crianças ou os próprios pacientes falam: ah, vou ter aula de música, mas não é aula de música, é musicoterapia. Porque a gente não está aprendendo música, né? A gente está trazendo a música para promover a terapia. Desde mais uma vez, eu agradeço o convite. Para mim foi muito importante estar participando desse programa para que eu possa divulgar também meu trabalho, né? Que as pessoas conheçam o trabalho do musicoterapeuta, né? E se ficou alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo, né? Que a gente pode estar esclarecendo qualquer dúvida. E mais uma vez, muitíssimo obrigado.
A hora do Blá Blá Ex.
Valeu, Alex Lacerda. Quantas informações interessantes, hein, gente? Mas fica aqui uma dica importante para você. Procure sempre um profissional que tenha se especializado nesta área para evitar decepção, tá bom?
Bom, depois dessa dica, Célio, a gente amplia o conhecimento sobre estes assuntos, mas agora com a dançarina Ana Maria Alves, do Mãinha Maternidade Ativa. Ela que é do Dança Mãe e Bebê. Ela atua junto com gestantes e bebês, usando a técnica da dança para aproximação afetuosa entre mães e filhos. Ai, Célio, eu já participei tanto dessas aulas. Um momento mágico que contribui para o desenvolvimento sensorial dos bebês. Ela vai responder algumas perguntas sobre quando as gestantes podem começar a dançar.
São dúvidas que chegaram à nossa produção por WhatsApp e e-mails enviados por ouvintes do nosso programa. Obrigado a vocês que nos ajudam a fazer a HBB. Então, fala, ouvintes!
Hora do bebê?
Olá, boa tarde. Meu nome é Brena. O nome do meu filho é Kilian Luca. Ele tem 4 meses. E eu gostaria de saber quais os benefícios da dança para gestantes e também para as mães com bebês.
Olá, ouvintes da Rádio ESB, do programa Hora do Bebê. Eu sou Ana Alves, mãe de João Vicente e de José Inácio, empreendedora individual na empresa Mãinha Maternidade Ativa, onde desenvolvo atividades de minha formação como pedagoga, yoga terapeuta hormonal para mulheres, instrutora de Hatha Yoga, dança terapêutica e Chantala para gestantes, mães e bebês. Inicialmente, eu quero agradecer a Deise, que me convidou para estar aqui falando do meu trabalho com dança terapêutica pelo método Dança Mãe Bebê aqui em Conquista. Dizer que eu fico muito feliz em saber que existe mais um espaço onde a gente pode ouvir, falar e refletir sobre o tema maternidade. Oi, Brena, boa tarde. Seja bem-vinda à maternidade. Parabéns pelo seu pequeno. Dentre os benefícios da aula de dança terapêutica para mães e bebês, a gente destaca o estado de profundo relaxamento e presença que as mães sentem depois que dançam, né? É a conexão consigo e, consequentemente, com o bebê, a sensação de bem-estar e alegria que o movimento gera, né? Fisicamente, fisiologicamente, emocionalmente, é a conscientização corporal, a auto-observação, né, das emoções, dos sentimentos, a sensação de renovação e restauração para seguir na lida da maternagem, é o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. E os bebês também sentem os benefícios, que o principal deles é se sentir pertencentes, né, nutridos, e dessa forma eles serenam mais, dorme melhor, diminui as cólicas intestinais e favorece a qualidade do início da vida desses pequenos, né? Uma mãe que nutre com o toque, com a presença, com a plenitude da presença, ela nutre tanto quanto com a amamentação. Então, os bebês, eles se sentem mais acolhidos por essa mãe que vive a presença dos próprios sentimentos, que dança essas emoções e que se mantém nessa conexão com ele, entendendo essa relação, né, que está sendo construída.
Hora do bebê?
Oi, tudo bom? Então, eu me chamo Thalita Fernandes, moro no Guarani e eu gostaria de saber quais são as recomendações necessárias antes de aderir à dança quando estamos com o bebê.
Oi, Thalita. Nós recomendamos que as mães venham fazer aula de dança terapêutica após 30 dias de vida do bebê, após um mês de vida do bebê, ou 45 dias após o nascimento, que é mais ou menos quando finaliza o período de resguardo da mulher. Nós recomendamos que seja logo após esse período, por entendermos a importância da dança terapêutica para a saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Por entender que os benefícios da dança terapêutica vão amenizar os impactos nessa transição entre a gestação e o puerpério, dessa transição entre a vida uterina e a vida externa. Então, nós convidamos a todas as mães que já estão finalizando esse período de resguardo para vir conhecer e se beneficiar dessa prática.
Hora do bebê?
Meu nome é Mariellen. Eu sou do bairro Felícia. Eu gostaria de saber como são as aulas de dança para gestantes e quais são os tipos.
Oi, Marielle, boa tarde. As aulas para gestante é a mesma aula de dança terapêutica que oferecemos para mães com bebês, né? Às vezes a gente tem uma diferença de turma porque as gestantes continuam trabalhando, estando grávidas. E a mãe com o bebê, ela entra na licença maternidade. Então, às vezes acontece de ter um grupo só de mães com bebês, porque elas estão naquele período da licença maternidade. E às vezes acontece de ter um grupo só de gestante em horário possível, né? Porque a maioria das gestantes trabalham e no horário comercial é difícil delas fazerem as aulas, mas é a mesma aula, com o mesmo objetivo de explorar essa capacidade, essa expressão do corpo feminino, do corpo materno, através do movimento autêntico, através da observação dos sentimentos e das emoções. E também acontece de ter nas aulas, nas turmas, gestantes e mães com bebês na mesma turma, e que é muito enriquecedor, né, esse contato, né, essa experiência para ambas, tanto para a gestante quanto para a mãe com bebê, pelo momento de cada uma. Então, a soma na hora da troca, né, na partilha, é sempre muito positiva. Não existe tipos de dança terapêutica. A dança terapêutica é um tipo de dança, é uma modalidade de dança. Como eu já falei, que explora a individualidade de cada mulher maternando, né? Seja na gestação ou no puerpério.
A hora do Blablaês.
Obrigado ao musicoterapeuta Alex Lacerda e à professora de dança Ana Maria Alves pelas informações. Mais dúvidas? Envie pra gente pelo WhatsApp 77988368533 ou através do e-mail programa hbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que no Hospital Esaú Matos a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes.
A hora do bebê é um sucesso.
A hora agora é espaço aberto para depoimento. Desta vez, quem participa desde com a gente é a Letícia, que tem 8 aninhos e faz parte de um projeto chamado Serviço de Convivência de Vínculo, do CRAS 4, Jardim Valéria. Eles utilizam a música como ferramenta para dizer ao público sobre temas bem difíceis, como, por exemplo, exploração e abuso sexual infantil. Temas bastante delicados, mas que precisam ser discutidos em nossa sociedade. Vamos ouvir, Daisy?
Meu nome é Letícia, eu tenho 8 anos, eu moro no Jardim Valéria e eu sou educando do Serviço de Convivência CRAS 4. O Serviço de Convivência é um serviço para todas as crianças e é muito legal. Lá tem algumas atividades, tipo capoeira, violão, artes, roda de conversas. Eu aprendi muitas coisas lá. muito interessantes e importantes. E lá, o que eu mais gosto são as rodas de conversa e também os passeios. Eu acho muito legal aprender os temas com música, porque a gente se diverte mais. Não fica aquela coisa séria, fica uma coisa bem mais legal. É bom os nossos pais e os nossos professores apresentarem músicas boas, porque aí a gente pode aprender de um jeito divertido. Não de um jeito chato, de um jeito que a gente não entenda. Com música, a gente pode conscientizar mais. A gente pode se sentir melhor com a música, porque a gente canta uma música, sente saudade. A gente canta uma música, fica alegre. Às vezes canta uma música. Toda música tem um motivo na nossa vida. Então, a música, ela está dentro de tudo. Não importa o que seja. Seja coisas grandes ou pequenas, mas a música sempre está. A música é uma coisa importante. A música é uma coisa que faz a gente. A música é como se fosse a gente. A música, ela está dentro da gente, num pedaço de nós. A música, ela não é só a música. A música é uma coisa muito importante. Então sempre temos que cantar, nós temos que falar, nós não podemos ter vergonha, porque esse é o nosso talento e a música é o nosso talento. Quero agradecer uma pessoa muito especial que se chama Laís. Ela me fez acreditar que eu sou capaz de tudo e eu amo ela e queria agradecer e falar que ela é uma pessoa muito importante na minha vida. E agradecer minha mãe por deixar eu participar no CRAS, por deixar eu conhecer novos amigos aqui no CRAS. Queria agradecer também pelo meu pai, pela minha família, que sempre vai me apoiando.
Obrigada, Letícia. Que legal a gente conhecer mais um projeto interessante da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Boas notícias sempre são bem-vindas à Hora do Bebê. Mas a gente ficou pensando como a música pode nos ajudar a tocar em assuntos tão sensíveis, hein? Como a música pode ajudar a curar as dores?
Antes da gente responder esta reflexão, um alô para todo o pessoal do Centro de Convivência do CRAS 4 do Jardim Valéria, especialmente a professora Laís, que desenvolve um projeto belíssimo naquela comunidade, viu, Deise? A todos vocês, o nosso HBB abraço e nossos parabéns pelo cuidado e criatividade.
Vamos falar sobre estudos e pesquisas que acontecem em hospitais auxiliando um processo de amenização de dores em bebês e usando música? Você sabia que a música pode ajudar os bebês prematuros a se recuperar rapidamente e a diminuir algumas dores? Vamos ao telefone com a enfermeira Verônica Campos, ela vai nos falar sobre uma pesquisa.
Hora do Bebê?
Verônica, boa tarde, bem-vinda ao programa Hora do Bebê. Você poderia falar um pouco sobre o seu projeto e como foi desenvolvido?
Boa tarde, Deise. Bem, esse projeto ele foi desenvolvido a partir do estágio supervisionado 2 do curso de enfermagem da UFBA, onde eu tive a oportunidade de estar inserida dentro do serviço de enfermagem na UTI neonatal. E é uma particularidade desse estágio o estudante desenvolver um projeto de intervenção para ajudar no serviço de enfermagem do setor onde ele está. E a partir de análises e de conversas com os próprios profissionais, eu pude nortear o desenvolvimento desse projeto e após um levantamento bibliográfico minucioso, eu consegui detectar uma lacuna no que diz respeito à prevenção da dor neonatal. E a partir desse estudo também, eu pude notar que em alguns hospitais na Europa, eles faziam uma intervenção, além de todas que nós já sabemos, que se chamava toque terapêutico mais música, que era o efeito Mozart, para o alívio da dor antes de cada procedimento doloroso. a fim de desviar o foco do bebê da dor que está sendo provocada naquele procedimento doloroso.
Boa tarde, Verônica. Por que vocês escolheram bebês que estão na UTI neonatal, hein?
Boa tarde, Célio. Os bebês, eles foram escolhidos porque eram aqueles que nós estávamos prestando cuidado direto entre o profissional enfermeiro e o usuário do serviço. E como enfermeiros, nós precisamos ter esse olhar voltado tanto à prevenção como ao conforto daqueles que nós estamos prestando serviço. E eram eles que nós estávamos trabalhando diretamente, além da família. Mas era eles que estavam recebendo o cuidado e o serviço direto. Por isso que eles foram escolhidos para ser o foco do projeto de intervenção. Mas que a partir desse projeto de intervenção, ele iria se estender tanto aos profissionais que estavam trabalhando no setor, quanto à sua família, a família da criança que nós estávamos trabalhando.
Verônica, então quer dizer que a questão da dor pode ser amenizada através da música?
Segundo os estudos publicados, que nós analisamos, que foram estudos novos de 2016 até 2018, porque a dor no prematuro é algo que está sendo discutido agora e que precisa ser colocado em pauta, precisa ser desenvolvido mais projetos de intervenção para ações não farmacológicas para o alívio da dor no prematuro. Este estudo, que tinha como título Toque Terapêutico Associado à Musicoterapia, eles conseguiram detectar o aumento da beta-endorfina. A endorfina, ela é responsável pelo bem-estar e é um potente analgésico natural, e o cortisol. Nisso indica que a música associada ao toque terapêutico pode diminuir essa sensação de dor, sendo eficaz no conforto do RN quando nós estamos fazendo qualquer procedimento doloroso. Assim como outros métodos não farmacológicos que já são utilizados dentro das UTIs, que é o contato pele a pele, o próprio aleitamento materno, entre outros que já são utilizados.
Que interessante, Verônica. Então, para finalizar, quais dicas você dá aos estudantes da área de saúde para que eles desenvolvam mais pesquisas como esta?
Dica que eu dou, não só para os estudantes, mas para os profissionais que também já estão inseridos, é ter este olhar humanístico para cada ser humano e as suas particularidades em cada etapa da vida, em cada faixa etária da vida. Além do mais, ter esse senso crítico voltado para as áreas que são pouco discutidas, a fim de ajudar a preencher as lacunas que ainda existem para prestarmos um serviço de qualidade.
Muito obrigada, Verônica. E você, ouvinte, lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. Uma boa música pode e deve ajudar muito no desenvolvimento dos seus bebês. Existem muitas músicas que citam a violência, né, gente? Será que isso que você quer ensinar e deixar para os seus filhos? Fica aí um pensamento. Vamos deixar aqui esta reflexão.
Opa, e a gente não pode esquecer de mandar um alô para todos os músicos de Vitória da Conquista, Deise. Nós somos abençoados com a quantidade de artistas que estudam música de boa qualidade em nossa cidade. Aquele abraço para todos vocês, hein?
Vamos agora ao momento da música do ouvinte. Hoje o pedido da música é da Tatiana Nogueira. Ela é mãe do João Vitor, de 6 anos, e está gestante de 5 meses esperando o Lucas. Célio, ela é de Manuel Vitorino, município aqui do sudoeste da Bahia, e tem acompanhado os programas através das plataformas digitais. Ela pede Aos Olhos do Pai, música que é pedida por diversas mães aqui no HBB e hoje a gente vai atender. Valeu, Tatiana!
Pedido do pessoal de Manuel Vitorino é uma ordem, Deise. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com seu bebê. Vai um alô para todas as famílias de Manuel Vitorino que já estão nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Um sucesso, por sinal, viu? Enfim, sinta um abraço de toda a equipe da nossa produção. Afinal, uma boa música transmitida com carinho, transmite muita paz aos nossos bebês. Vamos ouvir.
Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor aos olhos do Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor.
Neste clima de encanto proporcionado pela música Os Olhos do Pai, que música linda, hein? Ela é da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Vamos ler agora alguns recadinhos desta semana e nos divertir, claro. A diversão é garantida com as mensagens que vocês enviam pra gente.
Hora do bebê?
Vamos aqui deixar então os Instagrams dos nossos convidados, o Alex Lacerda e a Ana Alves. O do Alex é mt.alexlacerda, lá no Instagram. A da Ana Alves é maninha.ativa, é maninha maternidade ativa. Você pode acompanhar os trabalhos deles lá. Então, aqui disseram algumas mães, mandaram recados pra gente dizendo o que, seus bebês ouvem pra ficar mais calmos. Será mesmo, gente? A Renata Duarte em Minas, olha... Ela disse que é... Os bebês dela ouvem rock and roll acústico. Muito bom, muito bom. É, tem bebês que ficam, a minha fica, viu? Inclusive. Bafafá, palavra cantada. Raíza Leles diz que o bebê dela fica bem tranquilinho com essa música. Legal, também gosto do Bafafá. A Roberta Jaures diz que Beatles for Babies. Sim, muito legal, tá lá no YouTube. Vocês podem, ó, acompanhar. A Mara Carvalho diz Melin, Nath Roots, Ana Vitória. Nossa, o bebê é bem alternativo, adorei. A Jeane Marie, que foi inclusive a nossa participante da última semana, diz que o mundo do Bita e Melin. Juju ama. Juju é a neta da Jeane Marie, que é a coisa mais... Trocinho que tá lá em Guanambi. A Mônica Dutra diz que o bebê dela ouve muito João Gilberto. E João Gilberto aqui é rei, como diz a Mônica Dutra. Um abração pros bebês de vocês e obrigada pelos recados. Um abração pra vocês.
Hora do bebê?
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! Agora é hora de chocalhar pra valer. E no ritmo bem musical. Por favor, DJ, coloque aí uma música de chocalho. Tá bom, esse chocalho tá ótimo.
A Hora do Chocalho.
A Hora do Chocalho de hoje destaca as orientações de uma professora de música sobre a musicalização para bebês. Mais um assunto para o nosso correspondente Mirinho Bebê, o Benício Bittencourt, que já entra no ar, Deise.
Musicalização. Já ouviu esse termo? Nada mais é do que o processo de construção do conhecimento musical. O principal objetivo é despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a formação da pessoa. É feita através de atividades lúdicas, visando desenvolvimento e aperfeiçoamento da percepção auditiva. Imaginação, coordenação motora, memorização e socialização.
Estudos mostram o quanto os bebês demonstram uma aptidão musical muito grande e o quanto eles se envolvem com as atividades propostas em aulas de músicas.
Nos primeiros 6 anos de vida, a criança aprende com muita facilidade e velocidade, pois nesta fase as conexões cerebrais se desenvolvem de maneira intensa. A música atrai a criança e faz com que ela desenvolva a fala, a parte motora, a socialização, a escuta ativa, o fortalecimento do vínculo afetivo com o adulto que a acompanha nas aulas. E assim por diante.
É como a gente sempre diz aqui na HBB. Você sabe que sempre temos curiosidades, mas tem pessoas, ou melhor, repórter Mirim, que tem muito mais curiosidade que a gente. E desta vez, ele vai desembolar o portunhol dele. Vamos então ao nosso repórter Bebê, que conversou com a professora de música, que é venezuelana, Daíne Salazar. É com você, Bebê.
A Hora do Chocalho.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Dessa vez, vamos falar sobre a musicalização para bebês. Vou aproveitar e usar meu espanhol, porque a nossa convidada é venezuelana. Buenas tardes, Daíne. Então, a partir de qual idade posso levar um bebê para as aulas de música?
Oi, boa tarde a você. Um bebê pode receber aula desde 0 nascimento até 6 anos.
Daíne, quais atividades geralmente são usadas em uma aula de música para bebês?
São uma variedade de atividades dinâmicas de muitos movimentos controlados que fazem pai e mãe dirigido pelo professor de um lugar condicionado para bebês por meio da música.
Daíne, é verdade que os bebês gostam de músicas ainda dentro da barriga da mamãe?
A música é algo que a criança conhece praticamente desde o nascimento, ou mesmo antes, no ventre da sua mãe, para sentir a batida de seu coração. Naturalmente, os bebês fazem movimentos quando sentem a música e até quando falem com ele, seja pai ou mãe, ou outra pessoa. Isso é um meio de comunicação, é uma linguagem. Respondendo assim também em relação à música.
Muito obrigado. Graças pela participação.
Muito obrigado a você. Convido mês de julho, comienzo de aulas. Espacio cultural a toca.
Entrevistei Daíne Salazar. Aqui que falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Uma semana bem musical para todos. Até a próxima semana.
Hora do Bebê? Que legal!
Ficou maravilhoso! Obrigada, Daíne Salazar, e ao nosso Benício Bittencourt por suas contribuições. E você, se ligue na dica. Devemos sempre procurar informação, mas entendê-la tirando nossas dúvidas. Isso é fundamental.
Agora o alô é da forma de um HBB abração para a equipe do Espaço Toca Escola de Música e a Escola de Música Catalá. Recebam, portanto, o carinho da nossa audiência. Quanta gente profissional profissional na área musical em Conquista, hein, Deise?
Isso mesmo, Célio. Eu quero mesmo fazer minhas aulas, eu quero. Agora vamos às curiosidades. E como sempre, neste momento do programa, as curiosidades são o quê, Célio? São...
musicais.
Sim, vamos falar sobre ele, o grupo Tri, com três Is. Afinal, música de qualidade e bons exemplos culturais da primeira infância você encontra aqui.
Esta música se chama Lá Vem e é do grupo Tri, um grupo que nasceu em 2008 com uma proposta de criar um contato direto com crianças e pais através da música, de forma sensível, divertida e sempre muito criativa.
São autores da coleção Histórias que Cantam, com três livros mais CDs lançados pela editora Melhoramentos. Ei, Ei, Vanderlei, A Sopa Supimpa e Pão, Pão, Pão. Em 2012, os títulos foram selecionados pela FEDE, sim, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para leitura nas escolas. Em 2014, A Sopa Supimpa, Célio, ficou em primeiro lugar. E o Ei, Ei, Vanderlei ficou em quarto lugar na lista dos livros infantis mais lidos nas bibliotecas municipais de São Paulo, Célio. É.
Nossa! O grupo Tri, formado por Marina Pitié na voz, Fez Toque na guitarra e voz e Ed Encarnação na bateria e voz, tem um divertido e criativo show, com uma seleção muito especial de músicas e brincadeiras de todos esses anos de sua história.
Inclusive, tem um músico chamado Estevão Colherim. Ele também fez parte do grupo Tri, Célio. Mas a gente poderia falar sobre ele, né?
Tá bem.
Ah, então o grupo Tri lançou o livro CD Brasil for Children. Sim, dia 26 de abril de 2015, no auditório Ibirapuera. É uma produção musical, gente, que tem 30 canções dentro de uma arte gráfica caprichada, feita pela Larissa Ribeiro. O livro foi feito em parceria com Chico dos Bonecos, uma de suas principais influências.
Estimular a sensibilidade e a criatividade das crianças a partir da música é essencial, Deise. O grupo Tri, gente, mescla música com brincadeira, que é uma forma de dialogar com as crianças, aumentando sua sensibilidade, percepção e interação com o mundo.
Célio, ouvinte, segue esta dica então para vocês. Pesquisa no YouTube a playlist do grupo Tri, sim, com três Is. Aproveitem e ouçam com toda a família, é muito divertido.
Ei, eu sou o Fê.
Eu sou a Marina.
Eu sou o Estevão.
E nós somos o Grupo Tri.
Essa aqui é a pipoca.
E vejam só, temos o Pão Pão Pão.
A Sopa Supimpa.
O EJ
Vanderlei.
Você aprendeu a brincadeira do Mané Pipoca ou Capopinemá?
E a Hora do Bebê continua com a história Canções de Ninara Calantos, na voz da professora de literatura Lana e Sheila. Mais uma participação para lá de especial aqui no programa HBB.
Família, atenção, mãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
Olá! Já ouviram falar dos acalantos? Das cantigas de Ninar? No livro de Ana Maria Machado, chamado O Tesouro das Cantigas de Crianças, ela diz o seguinte: os acalantos, também conhecidos como cantigas de Ninar ou cantigas de berço, são canções tranquilas e ingênuas, cantadas para as crianças adormecerem. Possuem letras repetitivas que favorecem, através da monotonia, a chegada do sono na criança. As letras das cantigas de Niná são simples e tratam de temas geralmente rurais, ligados ao universo infantil e ao folclore nacional. Por isso são consideradas manifestações do folclore brasileiro. Os acalantos são de autoria desconhecida e fazem parte da cultura popular do Brasil. São transmitidas oralmente de geração para geração. As letras costumam variar um pouco de região para região. Cuidado para não cantar aquela musiquinha do bicho papão. Estar no colo dos pais e ouvir uma canção ou cantá-la ao pé da cama para o filho, quando os anos já passaram, é fazer ativar uma memória afetiva. Pais e filhos sabem bem o que significa esse momento. Aquela voz doce, suave, que cria cumplicidade, é o acalanto, que pode aparecer na hora do choro, da manha, do sono e fazê-los adormecer e até sonhar. Cante para o seu filho, sua voz transmite paz e segurança aos bebês. Gostaram da história? Um pé até outro. Depois a gente conta mais, e canta, e ouve, e dorme, e sonha. Até a próxima semana. Tchau!
A moça que conta a história.
A hora da história.
Você sabia que o Exaú Matos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Vamos nessa, pessoal. Agora é a hora das Fernandicas.
Agendinha cultural.
Que legal!
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá aos ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Amanhã, dia 27 de junho, quinta-feira, acontece às 19h30, o encontro da Roda das Cirandeiras. O encontro é para mamães e pais gestantes ou para aqueles que já têm bebê. O tema é livre e o local é super fácil de achar. Fica logo no Shopping Passeio. Mais informações, 99102-6008. Entrada gratuita! Acontece também no Espaço das Cirandeiras a Yoga para Gestantes, ministrada pela Ana Alves, do Manhã Maternidade Ativa. As aulas acontecem todas as sextas, às 7h30. Agende uma aula experimental. Maiores informações, 988-1804-52. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
Agendinha cultural.
Que legal!
Obrigada, Nanda, e parabéns! Até a próxima HBB, pois a hora do bebê de hoje termina em hora e duração exatas para deixar você com vontade de ouvir novamente a HBB. Mas não se preocupe porque, como já dissemos, estamos nas principais plataformas digitais, entre elas o Spotify e o Google Podcasts. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do nosso programa, viu?
É, que maravilha! Avise todo mundo, viu? Porque nestas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia ou da semana as mensagens que você pode nos enviar através do WhatsApp ou por e-mail.
Abençoados ouvintes, muito obrigada! E a gente se despede com o Grupo Tri, agora com a música Noite e Dia. Lembrando que estamos findando o mês de junho. Ei, forrozão que passou, eu quero forró de novo, sério. E pensando em cuidar de bebês, falamos do amor nesse período delicioso do mês dos namorados. Tratamos de assuntos delicados como queimaduras, falamos de Luiz Gonzaga e hoje sobre musicalização para os seus pequeninos.
Deise, acabamos de receber uma mensagem aqui, o pessoal está pedindo novamente o endereço do Instagram do pessoal, dos nossos entrevistados.
Da Ana. A Ana é manhinha.ativa e do Alex é mt.alexlacerda. E do Espaço Cultural Toca, que é espaço, sem cedilha, cultural, a Toca. Companheiros lá no Instagram.
Lembrem-se, o bebê sempre vai repetir o que você ouve, então se ligue em música boa para você, o bebê e toda a família. Afinal, bebê é coisa de adulto sim, você, mãe e pai são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa.
Eu adoro a noite.
Eu adoro o dia.
Eu também adoro o dia.
Eu também adoro a noite.
La 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 la.
Acorda para festejar. O baile está formado e entra lá que eu vou. É hora de brincar, o dia começou. O sol já vem surgindo, a banda vai tocar. A cidade acorda para festejar. O baile está formado e entra lá que eu vou. É hora de brincar, o dia começou.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.